Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 2 de autoria de senadores de outros para debater a situação dos caminhoneiros no Brasil, conforme iniciativa dos mesmos. Essa audiência pública será realizada em caráter integrativo, com a possibilidade, peço que desligue os celulares, por favor, quem tiver que atender, aqui ao lado tem um corredor vazio. Essa audiência pública será realizada em caráter integrativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo pelo portal e-cidadania, link http://bit.ly/audiência-interativa e do Alô Senado pelo número 0800-6122-11. Nós, antes mesmo de montarmos as mesas, que vamos ter duas mesas, eu vou fazer aqui a leitura rapidamente das mesas e quem não tiver contemplado, nós adaptaremos aqui para que todos os convidados possam fazer uso da palavra. E, só que nesse momento eu não vou chamar ainda as mesas, só para situá-los. Primeira mesa, Waldemar Alnenhaupe, presidente da Associação dos Proprietários de Caminhão em São José, Aprocácio. Carlos Alberto Litti Demer, presidente do Sindicato de Transportadores Autônomos e Carga, lá do Rio Grande do Sul, Sinditac. Luiz Antônio Festino, diretor de Assunto Trabalhista e Segurança do Trabalho da Nova Central Sindical. Ele é diretor da Nova Central Sindical Trabalhadores e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte, está certo? Muito bem. Valdir de Souza de Pestana, presidente da Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo. Luiz Carlos Neves, presidente da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, FENACAT. Jaqueline Carijo, representante do Sindicato Nacional de Direitos Fiscais do Trabalho, SINAIT. E seria a primeira mesa, não importa aqui a primeira ou a segunda, é a mesma, digamos, a importância é a mesma, né? Segunda mesa, Nelson Antônio Celal, representante da Associação dos Proprietários de Caminhoneiros de Três Cachoeiras, Protec. Vinícius Matos Valim, representante dos Caminhoneiros Autônomos Independentes. Flávio Raup Liberti, representante do Sindicato de Transportadores e Rodoviários Autônomos de Bens, também do Rio Grande do Sul. Jorge Bastos, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, representando o Ministério dos Transportes. Eu queria dizer para o diretor Jorge, já está aqui, né, Jorge? O pessoal também lá do Miguel Rosseto pediram que se seguiam representados na tua figura. Então, que eles pediram para mim que você, falando, eles sentem representados, e dizendo que eles gostariam muito de estar aqui, mas como o ministro estava viajando, mas pediram que eu te passasse essa incumbência, que você falará aqui, eles pediram oficialmente, pela Secretaria-Geral da República e também por Ministério dos Transportes. Marcelo Vinaldo Prado, superintendente do Serviço de Transporte Rodoviários Multimodal de Carga, Soroc, da NTT. Adélio Justino Lucas, procurador do trabalho da 10ª Região. Alguém não foi citado? Lá do Rio Grande do Sul, veio 4 ou 3? Veio 2 do Rio Grande do Sul. O Rit? Édio. E não tinha um outro senhor que vinha, o Waldemar? Então, o Waldemar está aqui. Então, o Waldemar também vai fazer uso da palavra, Waldemar. Se entrar numa das mesas, ok? Tudo no momento adequado, pessoal. Pois bem, nós organizamos aqui, pessoal, e é de praxe nesta nossa reunião, sempre fazer uma introdução sobre os temas que vão ser debatidos, até para que a população saiba o que está acontecendo e o que aconteceu e o porquê da reunião nesse momento. Eu pergunto se o sistema de vídeo podemos iniciar. Então tá, nós vamos iniciar o vídeo aqui. Pelo seu trabalho. Senhores e senhoras, eu faço aqui uma pequena homenagem ao caminhoneiro que morreu lutando por uma causa justa. Alguns dizem que a morte é inevitável e que a única coisa da qual estamos realmente certos é esse, e que a morte sempre vem. Mas quando? Algumas pessoas morrem de forma calma, outras em desastres, algumas por doenças, violências. Para todas, o fim é o mesmo. A nós, porém, cabe a pergunta: por que morreram essas pessoas? Por quais motivos eles vieram a falecer? Por erro, competição, descuido ou a luta por uma causa? Sim, foi pela luta de uma causa, justa. E é com pesar que nessa manhã de segunda-feira, 9 de março de 2015, a Comissão de Direitos Humanos e Legislativa Participativa do Senado Federal, ao iniciar os nossos trabalhos, homenageia em memória duas vítimas dos protestos ocorridos em prol de melhores condições de vida e trabalho para milhares de brasileiros, e por que não dizer brasileiros e brasileiras, que saem de suas casas para garantir o alimento deles, mas também de todos os brasileiros. Não digo que estejamos reunidos aqui somente para lamentar, para chorar, mas para homenagear. Definitivamente, não é só para chorar. Porque a luta de quem esteve nas ruas e rodovias de todo o país, de forma organizada e articulada, manifestando as causas e dificuldades do transporte rodoviário do país, não estava nas ruas por acaso ou de forma irresponsável. Estavam lá defendendo uma causa, a causa dos caminhoneiros de todo o país. Estavam nas ruas lutando para tornar esse país um lugar melhor para se viver, mais justo, mais honesto, para que todos possam viver com dignidade. Senhoras e senhores, em São Cepé, lá no meu Rio Grande do Sul, tombou Kleber Adriano Ourix. Ele tinha 38 anos, um jovem com sonhos, um trabalhador das estradas, deixou um filho ainda menino. Desesperador é ver o relato do pai de Kleber, senhor Lauro Ourix, desolado, ao afirmar em reportagem que tentara garantir que o filho estudasse. E Kleber dizia: não, pai, eu quero ser caminhoneiro. Com muito orgulho, ele dizia: sim, pai, eu quero ser caminhoneiro. Determinado a seguir os passos do pai, que o pai também era caminhoneiro. Quero ser simplesmente o caminhoneiro, dizia o filho. Como canta o poeta gaúcho, esse caminhoneiro que naquele momento faleceu, saiu igualzito ao pai. Afoito para garantir sucesso do movimento e unidade na luta dos caminhoneiros, Kleber tentou evitar que um colega furasse o bloqueio em São Cepé. Foi atropelado, tombou na luta. Luta de um movimento que parou o país. Ficou o eco do grito do tio Jones Ourix. Ele sempre reivindicou melhoria para a categoria, diz o tio. Toda a família agora seguirá defendendo a mesma causa. Também no Rio Grande, eu quero aqui reconhecer, numa trincheira diferente, num caminho diferente, mas também nesse movimento lá no meu Rio Grande, em 24 de fevereiro último, faleceu Renato Kronloff ao sair de Pelotas. Num confronto, no bloqueio, ele acabou falecendo. A reação dos próprios colegas de profissão levou ao triste desfecho, sendo ele, queramos ou não, mais uma vítima que não poderia acontecer se os caminhoneiros tivessem vistos as suas reivindicações atendidas. Outro pai de família envolvido nesse conflito, entre os próprios trabalhadores, na verdade todos ali estavam na defesa do pão de cada dia. Nenhum deles será somente lamentado. Manteremos a eterna memória da honra dos caminhoneiros. os que estão na luta permanente, os que lutaram e morreram, que sucumbiram diante dessa crise anunciada, afogado nas dificuldades que o país enfrenta, entre uma série de desajustes que obriga os trabalhadores e trabalhadoras a pagar cada dia mais. O fantasma da recessão, a inflação e questões macroeconômicas deve ser enfrentado com firmeza, mas não podemos dar as costas aos trabalhadores, e aqui estamos falando dos caminhoneiros. O povo se reuniu na rodovia, sim, e o povo gritava, o povo se manifestava. Se não se ouvem as vozes das organizações, federações, confederações, centrais, grupos independentes em mesa de negociação, nas rodovias o povo grita, grita, grita e vai continuar gritando, exigindo seus direitos. Lista de preço mínimo de fretes, redução do valor dos combustíveis. Como disse um caminhoneiro, Paim, para mim, o caminhão parado é prejuízo. Andando é um prejuízo redobrado, se nada for feito, e por isso nós pagamos. E por isso eu recebi diversas cartinhas emocionadas aqui e transcrevemos de uma forma ou de outra nessa apresentação. É isso tudo, senador Paim, que nos levam a parar de rodar. Mas a luta continua. A memória e honra daqueles que tombaram está sendo lavada pelos constantes avanços expressos aqui nessa audiência pública e, tenho certeza, na reunião que todos vocês terão amanhã lá junto às instâncias do governo, na reunião chamada do dia 10. E outras vitórias haverão de vir. A organização desses trabalhadores demonstra o peso de suas reivindicações, eles que têm o papel fundamental de fazer girar o Brasil. E é preciso que as autoridades saibam, eles provaram que, se eles querendo, eles pagam o país. E já pagaram. E eles não querem pagar de novo. Mas eles também mandaram o recado e pediram que aqui na audiência eu falasse. Se não houver acordo, vai pagar de novo. Agora, repito, eles não querem pagar. Eles querem trabalhar, eles querem produzir, eles querem mostrar que eles vão continuar levando o Brasil nas costas. Enfim, senhoras, quero aqui destacar a sanção do projeto da Lei dos Caminhoneiros, Lei 13.113, sancionada pela presidenta, trouxe ali a primeira vitória. Trabalhamos aqui intensamente com os senhores na elaboração dessa lei. Diferentes exigências trabalhistas e jurídicas da classe para garantir melhoria nas condições de trabalho e reduzir o número de acidentes com transporte de carga nas estradas devem ser tomados, de carga e de passageiros. Não é o ideal, mas foi um avanço imediato nesta luta. Uma primeira conquista essa lei, mas um rol de reivindicações foram colocadas. Eu espero que amanhã se construa um grande entendimento. A cada momento vejo nos olhos de quem constrói esse debate que não é mais uma questão de direitos humanos do trabalho, mas da sobrevivência de um país, tendo com certeza a garantia da dignidade à vida. Claro, tudo isso é direitos humanos. Defendo aqui, sim, nossos guerreiros, repito, que carregam o Brasil na boleia. Essa comissão não descansará enquanto não tivermos uma solução positiva. Agora, a memória de Kleber e Renato deve ser mais do que nunca honrados, para jamais lamentarmos outras mortes, aqui e seja onde for. Se não lembrarmos suas perdas numa luta para defender a vida de tantos como eles, que se perdem nas estradas todos os dias, pelo cansaço das jornadas exaustivas, do desgaste constante, dos assaltos, muitos são assassinados, o caminhão roubado, e muitos são explorados pela mão dos atravessadores. O povo organizado e nós, do Parlamento e do Executivo, acreditamos no futuro. Acreditamos todos, sim, pode ter certeza, o Executivo, o Legislativo e a sociedade organizava num futuro melhor para todos, sem distinção. Continuaremos unidos, fazendo bem, sem olhar para quem. Que o futuro do país possa ser cada vez mais um presente ainda melhor. Essa é a apresentação que nós estamos fazendo na abertura.